Iniciamos os trabalhos da presente sessão. Quero aqui agradecer, e também em nome dos nobres vereadores, nobre vereadora, a presença do público aqui presente, aos ouvintes da Rádio Difusora Platinense e ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Conforme dispõe o artigo 160 do Regimento Interno, passamos à verificação da presença dos vereadores. Todos se encontram presentes. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra que se manifestem. A ata aprovada por unanimidade dos presentes. Prosseguindo com os trabalhos, solicitamos à senhora secretária, vereadora Miriam, que proceda à leitura do expediente.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas. Boa noite a todo o público presente que nos ouvem. Correspondências expedidas. Portaria número 23 de 2017, designando os servidores de Liarde Almeida de Godói, pregoeiro, Daniele de Lima Alves, pregoeira, e Renato Lopes Pires, membro, para atuarem como pregoeiros e ou equipe de apoio em licitações nos processos de pregão presencial e eletrônico na Câmara Municipal. Ofício número 104 de 2017, à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, encaminhando os projetos de leis números 16, 18 e 19 de 2017 do Executivo Municipal para parecer. Ofício número 105 de 2017, à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, encaminhando o projeto de lei número 16 de 2017 do Executivo Municipal para parecer. Ofício número 106 de 2017, à Comissão de Obras e Serviços Públicos, encaminhando o projeto de lei número 16 de 2017 do Executivo Municipal para parecer. Ofício número 107 de 2017, à Comissão de Educação, Saúde e Assistência, encaminhando o projeto de lei número 16 de 2017 do Executivo Municipal para parecer. Ofício número 108 de 2017, à Prefeitura Municipal, encaminhando o autógrafo número 1624 de 2017. Ofício número 109 de 2017, à Prefeitura Municipal, encaminhando os requerimentos números 71, 73, 74, 77 e 78 de 2017. Ofício número 110 de 2017, à Secretaria Municipal de Assistência Social, encaminhando o requerimento número 72 de 2017. Ofício número 111 de 2017, à Alferrovia, encaminhando o requerimento número 75 de 2017. Ofício número 112 de 2017, ao DR Paraná, encaminhando o requerimento número 76 de 2017. Ofício número 113 de 2017, ao Centro de Agendamento e Consultas e Exames, encaminhando o requerimento número 79 de 2017. Ofício número 114 de 2017, ao senhor Emílio Tida Gravena, encaminhando ofícios da construtora Regioli e do fiscal técnico engenheiro Rodrigo Augusto Carvalho, referentes à reforma predial da Câmara Municipal. Correspondências recebidas. Ofício número 342 de 2017, da Prefeitura Municipal, encaminhando o projeto de lei número 24 de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar o programa Porteira Adentro e dá outras providências. Ofício número 332 de 2017, da Prefeitura Municipal, encaminhando o projeto de lei número 22 de 2017, que autoriza a firmar convênio com o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná através do Juízo Eleitoral da 22ª Zona Eleitoral. Ofício número 333 de 2017, da Prefeitura Municipal, encaminhando o projeto de lei número 1 de 2017, que autoriza a alienação de semoventes do município de Santo Antônio da Platina e da outras providências. Ofício número 356 de 2017, da Prefeitura Municipal, encaminhando o projeto de lei número 25 de 2017, que dispõe sobre a doação de imóvel à empresa Iazaki do Brasil e dá outras providências. Ofício número 361 de 2017 da Prefeitura Municipal encaminhando o projeto de lei número 23 de 2017 que autoriza firmar convênio com o Estado do Paraná através da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Ofícios números 279, 289, 297, 328, 341 de 2017, da Prefeitura Municipal encaminhando as portarias números 218 a 228, 234 a 238, 248 a 253 de 2017. Os decretos números 169, 170, 171, 173, 176, 177, 178, 184, 185, 187, 188 de 2017 e o edital de convocação de estagiários número 11 de 2017. Ofício número 208 de 2017 da Prefeitura Municipal encaminhando o decreto número 189 de 2017. Ofício número 361 de 2017 da Prefeitura Municipal solucionando a devolução do projeto de lei número 24 de 2017. Ofícios número 302, 329, 338 de 2017, da Prefeitura Municipal encaminhando os editais de pregão presencial números 23, 25, 26 e 27 de 2017. Ofícios números 336, 339 de 2017, da Prefeitura Municipal, em resposta aos requerimentos números 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 e 28 de 2017. Parecer contábil número 23 de 2017 do contador desta Casa de Leis ao projeto de lei número 13 de 2017 do Executivo Municipal. Parecer jurídico número 26 de 2017 da advogada desta Casa de Leis ao projeto de lei número 13 de 2017 do Executivo Municipal. Requerimento da APAC de uso da tribuna livre pela senhora Bruna Lemes Fogassi e do senhor Pedro Pavone Neto, no dia 24 de abril de 2017. Requerimento do senhor Lúcio José Neia Pinheiro da Silva para uso da tribuna livre desta Casa de Leis no dia 8 de maio de 2017. Requerimento do senhor Cleiton Sementovski para uso da tribuna livre desta Casa de Lei no dia 24 de abril de 2017. Parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização ao Projeto de Lei número 13 de 2017 do Executivo Municipal. Parecer favorável da Comissão de Educação, Saúde e Assistência ao Projeto de Lei número 13 de 2017 do Executivo Municipal. Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei número 13 de 2017 do Executivo Municipal. Requerimento número 80 de 2017, do vereador Genivaldo Marques ao prefeito José da Silva Coelho Neto, solicitando providências quanto aos Correios do Povoado da Platina, que não está funcionando mais, fazendo com que a população daquele bairro tenha que vir até a cidade para postar e retirar correspondências, sendo muito importante que volte a funcionar, mas de forma diferenciada, separando-o do posto de saúde, porque enfermeiro não pode ficar entregando carta e atendendo pacientes, necessitando assim de uma pessoa apenas para fazer o trabalho do correio. Manutenção dos banheiros da UBS da Vila Ribeiro, visto que já fora realizado requerimento neste sentido, mas até agora não voltaram a funcionar, bem como manutenção da iluminação, que também não foi arrumada, e no aparelho de inalação, que está com vazamento. Passagem de rolo compactador no Aparecidinho 3, término do tapa-buraco nas ruas do núcleo habitacional Prefeito Dr. Jamidas Antunes Rodrigues, manutenção na rua Rotary e a implantação de 3 lombadas na extensão da rua. Implantação de uma lombada nas imediações na Igreja Metodista Wesleyana, na Avenida José Palma Renó. Requerimento número 81 de 2017, do vereador Luiz Flávio Reinucci Maiorque, ao senhor prefeito municipal, solicitando que proceda manutenção na rua Vereador José Tanco, estrada do Viracopo, no Parque Jandira. Requerimento número 82 de 2017, do vereador Luciano de Almeida Moraes, ao senhor prefeito, solicitando que determine ao secretário municipal de gestão que dê uma posição sobre os Correios do povoado da Platina, onde existe mais de 400 casas que não podem ficar sem este serviço. Disponibilização da numeração correta das casas do povoado da Platina. Providências quanto ao esgoto do distrito de Conselheiro Zacarias, que há anos está a céu aberto. Requerimento número 83 de 2017, da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro, solicitando ao prefeito que conceda, que constitua uma comissão para dar continuidade no estudo de definição da natureza jurídica do Hospital Nossa Senhora da Saúde. Requerimento número 84 de 2017, do vereador Rudinei Benedito Esteves, solicitando ao prefeito municipal implantação de uma lixeira na Praça da Vila São José, passagem de máquina motoniveladora na estrada sentido Fazenda do saudoso Hélio Amaral. Requerimento número 85 de 2017 do vereador Luiz Flávio Renuti Maiorque, solicitando ao prefeito municipal que proceda a manutenção na rua Vereador José Tanco, estrada do Viracopo, no Parque Jandira. Requerimento número 86 de 2017 do vereador Odemir Jacó, solicitando ao senhor prefeito municipal a implantação de água encanada no Morro do Bim, que determine ao secretário de Desenvolvimento Econômico que, por meio do Departamento de Turismo, proceda um projeto para a construção de uma nova capela e de uma concha acústica no Morro do Bim, implantação de uma concha acústica na Praça da Matriz. Requerimento número 87 de 2017. O vereador José Jaime Paula Silva requer ao prefeito municipal a manutenção da iluminação da rodoviária, bem como dos demais locais que estão com lâmpadas queimadas, limpeza do seminário Parque das Oliveiras, onde a sua situação está horrível. Requerimento número 88 de 2017, do vereador Jefferson Vernier, agradecendo... Jefferson Vernier, requerendo que seja expedido um ofício ao secretário municipal de assistência social, Cristiano Benedito Lauro, agradecendo, bem como todos os demais colaboradores da secretaria, pela doação de caixas de chocolate às crianças do projeto Conexão Esporte Educação TG. Requerimento número 89 de 2017, da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro, solicitando que seja expedido ofício ao secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, senhor Luiz Carlos da Silva, e ao gerente da Emater de Santo Antônio da Platina, Oswaldo Martins Rodrigues, parabenizando-os pelo empenho no programa de habitação rural que está valorizando o produtor rural e o trabalho no campo em nosso município. Requerimento número 90 de 2017, do vereador Luciano de Almeida Moraes, requisitando que seja expedido ofício ao comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Antônio Carlos de Moraes, solicitando-lhe que disponibilize um maior número de efetivo policial e mais constante no centro da cidade, pois o supermercado Lusitano e demais comércios foram alvos de assaltos novamente. Requerimento número 91 de 2017 do vereador Rudinei Benedito Esteves, solicitando que seja expedido ofício ao DENIT, à Econorte, ao excelentíssimo deputado federal Alex Canziani e ao excelentíssimo deputado estadual Cláudio Romanelli, solicitando que envidem esforços para implantarem um semáforo na BR-153, perímetro urbano de Santo Antônio da Platina, no acesso ao Jardim Santa Terezinha, o qual foi asfaltado recentemente, ocasionando assim aumento do trânsito na estrada e saída do bairro, deixando o lugar perigoso tanto para os veículos quanto para pedestres que atravessam a rodovia diariamente, o que pode vir a causar graves acidentes, necessitando desta forma de mais segurança. Requerimento número 92 de 2017, dos vereadores Edson Muniz Gonçalves, Genivaldo Marques, José Jaime Paula Silva, Luiz Flávio Renuti Maiorque, Odemir Jacob e Rudinei Benedito Esteves, solicitando ao presidente desta Casa de Leis, Jefferson Vernier, que libere 3 diárias para cada um, a fim de que possam realizar o curso Câmara Municipal Formas de Controle da Administração Pública nos dias 3, 4 e 5 de maio de 2017, na cidade de Curitiba, conforme folder em anexo.
O Obrigado, vereadora Miriam. Dando prosseguimento, passo agora a palavra ao vereador Luciano de Almeida Moraes, inscrito no pequeno expediente.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presente no plenário e ouvintes da Rádio Difusora Pratinense. Quero aqui, atendendo ao requerimento do senhor, nosso amigo vereador Genivaldo, a respeito do correio na localidade da Pratina, já está sendo resolvido e já foi até feito a questão do novo funcionário, onde vai ser no local bem antigamente, não dentro do posto de saúde, onde que no máximo, na questão de uns 20 dias, vai estar tudo ok já, com nova pintura e conforme deve ser. Tá bom? Muito obrigado.
Em discussão, os requerimentos apresentados pelos vereadores. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra que se manifestem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Esgotada a matéria do expediente, passamos à pauta da ordem do dia. Em discussão, o projeto de lei número 13/2017, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 17.500,00, destinados à aquisição de instrumentos musicais e playground para Casa Lar. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra que se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar na pauta da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Rudinei Benedito Esteves.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora Miriam, e presente no plenário, e da Rádio Difusora AM e FM. Vim aqui pedir um requerimento para o prefeito Zezão, que eu pedi até agora não vi a resposta, sobre a estrada velha da Pratina, ali na duela que dá sentido a Hélio Amaral, entrando na cooperativa ali, que está abandonado lá, faz muito tempo que nem máquina passa por lá mais, faz mais de 6 anos. E pediu o requerimento também confirmado do semáforo ali na Vila Santa Terezinha. E o esgoto também de conselheiro Zacaria, pedi no começo do mandato, até agora não tive uma resposta. Pedi um requerimento para ele, não teve resposta, senhor presidente. Vê o que está acontecendo para nós lá, que a turma lá está feia, viu? Descarga na beira da casa de um, de outro, o vermelho está ciente disso, que nós estamos lá direto no meio do povo. Está sem condições, viu? Não é que o sol esquenta, ninguém aguenta o cheiro. Vê com o senhor prefeito lá, senhor presidente, o que você pode fazer para nós. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Rudinei. Passo agora a palavra.
Só um minuto, professor Jé. Pedimos um requerimento aqui, para o senhor prefeito Zezão, sobre as luzes do Colorado ali, que você desce para o Colorado ali, que está muito escuro ali, ó, perigoso, e quem desce bar de 11, 11 e meia da escola... Perigoso a turma no mato de correr atrás de mosca dessa ali, que já aconteceu isso daí, antigamente, descendo pro Colorado. Inclusive, estruparam a moça lá muitos anos atrás. E a iluminação lá tá feia, viu? E não é só lá, não. Nos pontos da cidade aí, tá meio tipo queimadas as lâmpadas. Tem que trocar essas lâmpadas nós. Pede um requerimento também pro prefeito Zezão. Só isso. Muito obrigado. Uma boa noite.
Obrigado, vereador Rudinei. Passo a palavra agora ao vereador Odemir Jacobi.
Boa noite, senhores vereadores, boa noite à vereadora Miriam, boa noite a todos que estão aqui no plenário. a todos também que estão nos acompanhando pela Rádio Difusora, a Rádio FM também, que agora a Difusora é FM, né? É, eu quero fazer aqui um agradecimento ao Panigada pelo pedido que fiz e pelo bom trabalho prestado na zona rural. Estrada Velha da Platina, bairro dos Glórias, bairro dos Arruda. Pedi também a reforma de uma ponte na Barra Mansa, já foi feito. É, conversei com o Panigada para roçar um local no bairro Santa Mônica. No mesmo local já fiz um requerimento para a implantação de uma praça. Quero fazer aqui um requerimento para limpeza ali na entrada da Vila Rica, perto da ponte. No mesmo local já fiz também um requerimento para a implantação de um bosque. É, gostaria que o Luiz Carlos estivesse nos ouvindo nesse momento e atendesse o mais rápido possível, que estão matando cobra ali, rato, caramujo subindo nas casas. Então, faz favor para nós, quanto mais rápido possível. Fiz também um requerimento para a construção de uma concha acústica, a vereadora Miriam já leu ali, na Praça da Matriz. Por fim, gostaria ainda de mencionar que está em fase final de elaboração um projeto importantíssimo para o município de Santo Antônio da Platina, o Porteiro Adentro, de minha autoria, juntamente com o Executivo Municipal. O projeto visa beneficiar principalmente os mini e pequenos produtores de Santo Antônio da Platina, que muitas vezes enfrentam dificuldades para escoar sua produção ou até mesmo para se deslocarem pela zona rural. O projeto tem como objetivo auxiliar na execução de obras de infraestruturas em tais propriedades, mediante o pagamento de uma contrapartida à prefeitura. Em contato que mantive com o executivo, fui informado que em breve este projeto será encaminhado a esta casa em condições de ser apreciado e votado. Peço apenas a devida urgência do envio da proposta, de modo a beneficiar o mais brevemente possível o nosso município. É o que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador Odemir. Passo a palavra agora à vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, os presentes no plenário e os ouvintes da Rádio Difusora Platinense. Eu gostaria de usar algumas palavras rapidinho para dizer assim, nós temos realmente muito, mas muito para fazer, não só na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, mas eu queria hoje destacar algumas, pedir licença para os colegas e para os presentes, para destacar algumas pessoas que têm se empenhado em melhorar a nossa cidade, pelas quais eu solicito, senhor presidente, que seja feito um requerimento de reconhecimento e de louvor às iniciativas. Eu gostaria, em primeiro lugar, de destacar o papel importantíssimo do Instituto do Rim, que nos projeta na região com seu trabalho, um trabalho de excelência, de pioneirismo na região. Pessoas queridas do nosso município que não têm que se deslocar mais para outros centros e são tratados aqui. Então, nós gostaríamos de destacar e que a presença deles, de toda a equipe do Instituto do Rim, muito nos honra na nossa cidade, é motivo de orgulho e, por isso, nós queremos parabenizá-los. Também gostaria de destacar o trabalho da equipe do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que tem dinamizado o trabalho com os pacientes que tanto sofrem com preconceitos e com os limites que o transtorno mental lhes causa. E a equipe tem sido generosa em atenção, em carinho, em desvelo. As oficinas estão pulsando e eles estão engajados e com o objetivo de aumentar o alcance desses pacientes. Nesse sentido, Eu queria fazer um parênteses e convidar toda a população e os nobres colegas para que a gente dê a nossa presença e o Legislativo esteja apoiando duas grandes manifestações que vão acontecer na nossa cidade. No próximo dia 17, nós vamos ter uma passeata da luta antimanicomial. Na verdade, o Dia Nacional da Luta Antimanicomial quer dizer... É um movimento de muitos anos atrás contra as pessoas que eram trancadas nos sanatórios e deixadas lá como depósito de pessoas. Nós temos a data nacional, que é dia 18 de maio, mas como vai conflitar com a outra grande passeata, que é contra o abuso sexual infantil, então o pessoal da luta antimanicomial nós vamos no dia 17, e nós no dia 18 teremos outro grande movimento na cidade, que é contra o abuso infantil. Então que nós estejamos divulgando, participando, porque são dois temas de muita dor, de muita dificuldade para as famílias e para aqueles que passam por isso. Nós precisamos lutar para que as nossas crianças não sofram por esse tipo de situação. É traumático, é devastador uma criança passar por uma situação de abuso infantil. E isso acontece principalmente dentro das famílias, então nós temos que realmente divulgar esse tema. E eu gostaria, por último, senhor presidente, de também solicitar que seja... enviado um requerimento parabenizando a equipe de voluntários do SRI, pelo qual eu não vou me gastar muito tempo, porque nós temos um representante que vai nos agraciar com maiores explicações. O Sistema Regional de Inovação tem investido há muito tempo, são pessoas voluntárias da nossa cidade, de diversos segmentos, que estão investindo para que a gente possa entrar nesse caminho de inovação e tecnologia que nós precisamos muito para nos destacar como um município empreendedor. Então, vamos ter o lançamento no dia 27, próximo agora, às 19h30, aqui na Casa da Cultura, que em breve nós já ouviremos mais detalhes. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Miriam. Passo a palavra ao vereador Luiz Flávio Reinuti Maiorc.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores. Boa noite, ouvintes da Difusora Platinense. Boa noite a todos aqui presentes. Gostaria, senhor presidente, de fazer requerimento, melhorias nas ruas em torno da Escola Maria Dalila. Várias pessoas me procuraram, tem muito buraco lá, gostaria que repassasse para o prefeito. Gostaria também de pedir mais iluminação na Praça da Serra Pelada, na Praça do Jardim Colorado, está muito escuro, tem muito usuário de droga. Também no Jardim Santa Crescência, na Rua Salvador, está uma escuridão, precisa mais iluminação. Já vários policiais estiveram em contato comigo e estão pedindo mais iluminação para a nossa cidade. Melhorias na Rua Major Infante Vieira, de frente à Igreja Quadrangular. Tem dois buracos lá, está uma vergonha, e é ali na avenida, perto do centro, precisamos de melhorias ali, urgente. Gostaria de mandar um requerimento ao Panegada, para finalizar as obras do tampa-buraco, na Serra Pelada, Rua José Garcia e Rua Benedito M. Cabral. E eu gostaria também de um apoio ao meu amigo Genivaldo. Minhas palavras... a favor do vereador Genivaldo. Estão querendo calar a sua voz, vereador, e a voz de todos os vereadores, com processos. A população de Santo Antônio da Platina sofre com a falta de médicos e a demora no atendimento, no pronto-socorro. Aquele pequeno manifesto deveria servir de alerta aos responsáveis pela administração daquele lugar. O povo está cansado, tem que saber quando precisar de atendimento, será atendido e não maltratado. Há anos reclama de atendimento no pronto-socorro. Isso não pode continuar assim. Vai ter que melhorar que seja na marra. Não foi à toa que fomos eleitos, nobres vereadores. Estamos cansados de só promessas. Ao invés de procurar problemas com manifestantes... procura pensar em melhorias para entender a população e não procurando vereadores, mandando os vereadores a depor na delegacia. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Já tiraram o nosso subsídio para encher de cabides de emprego. E agora querem tirar o direito do vereador a fiscalizar. Daqui um dia o vereador vai servir para quê nessa Câmara? Não podem tirar o único direito que temos, que é fiscalizar. Vamos honrar nossos eleitores. Isso é o meu desabafo. Meu muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Flávio. Passo a palavra ao vereador Luciano de Almeida Moraes.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário e ouvintes da Rádio Difusora Platinense. A pedido dos moradores do Parque Jandira, estivemos reunidos com o prefeito na semana passada a respeito do término do asfalto daquele específico bairro. Aproveitando, quero agradecer ao senhor custódio que está aqui, que logicamente que está presente nesta casa e que em breve será correspondido à reivindicação à altura do seu pedido. Meus parabéns à delegação de Santo Antônio da Platina, categoria sub-13, sub-15 e sub-17. As três categorias foram finalistas. Ao todo foram 40 atletas platinenses e a toda a comissão técnica, o professor Diego, coordenador Ataíde, o chefe da delegação, secretário Marcos Gilmar e o motorista Macedo, que sempre tem acompanhado a molecada. Hein? Quero fazer um pedido ao secretário de obras, o maquinário urgente para o bairro da Platina e para a Vila Coelho, que estão em péssimas condições de uso. Se você subir lá na rua da Vila Coelho, lá, talvez você desça, mas com alguns steps de reserva, porque subir você sobe, descer eu não sei. Quero fazer um pedido ao secretário, à secretária da Saúde sobre a cadeira dos usuários do dentista lá no postinho de saúde do Vitória Régia, pois a mesma faz mais de um ano que está estragada e o pessoal está sem atendimento. Muito obrigado a todos, uma boa noite e uma ótima semana.
Obrigado, vereador Luciano. Passo a palavra ao vereador José Jaime Paula Silva, mineiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Miriam, senhores e senhoras aqui presentes no plenário, ouvindo da Rádio Zula Platinense. Sobre o nosso nobre companheiro, vereador Genivaldo Flávio, a justiça tarda, mas não falta. Tenho certeza, nobre vereador, a Vossa Excelência estava fazendo o papel de vereador, a hora que chegar lá, a justiça é verdadeira. A justiça vai estar do lado do povo, lado da verdade, lado da Vossa Excelência. Eu tenho certeza que jamais a nossa justiça vai estar contra a população que está sofrendo e testemunha que no dia seguinte o promotor esteve lá do seu favor, foi lá reivindicar a população. Como a Vossa Excelência fez, o Ministério Público foi lá também reivindicar a sua população, a nossa população. Então, fique tranquilo, nobre vereador. O seu papel você vai fazer, vai continuar fazendo, fiscalizar. E eu tenho certeza que a justiça vai estar do seu lado. Eu queria pedir aos nobres companheiros, vereadores, ouvintes da Rádio Difusora Platinense e a todos que estão aqui presentes, uma ajuda a um moleque que está com dificuldade lá em Jacarezinho. Todo mundo sabe, nosso Luca Roberto da Silva. Ele está precisando de 3 milhões, é muito dinheiro, é bastante. Eu fiz a minha contribuição pessoalmente para a mãe dele, pouca, porque a gente não tem condições também. E peço aos nobres vereadores e senhores aqui presentes que ajude essa família, essa mãe desesperada, precisando desse recurso para comprar o remédio para o seu filho. Não é de Santo Antônio da Platina, mas é um irmão aqui de Jacarezinho, que está com dificuldade, que acho que todo mundo viu falar do Lucas, apenas 3 anos de idade, necessita urgentemente desse montante de 3 milhões. Eu vou passar o nome da conta desse garoto, conta poupança, agência 01 01007. Essa é a agência. A conta 42724/1. Variação 51, que é poupança. Luca Roberto da Silva. Aquela pessoa que não entendeu, que não conseguiu marcar, agência 01007. 0107. Conta 42724/1. Lucas Roberto da Silva. É uma mãe que está desesperada, como todas as mães estão desesperadas quando seu filho está doente. Então, gente, eu peço aos senhores vereadores e senhoras ouvintes da Rádio Difusora e presente aqui, que façam a doação. Pouca coisa. Eu tenho certeza que Deus há de abençoar todos nós. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores.
Obrigado, vereador Mineiro. Passa a palavra ao vereador Genivaldo Marques.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário, ouvintes da nossa Rádio Difusora e FM 102,3. Primeiramente, senhor presidente, fazer uns requerimentos aqui e até um pedido, né? A máquina estava no bairro dos Arruda, mas precisamente ali na onde mora a Val, e começaram o trabalho, pegaram a máquina, levaram embora, não colocaram pedra, não passaram o rolo, e o serviço não foi terminado. Então pedi ao Panegada que volte a fazer o serviço conforme tem que ser feito, né? Tivemos fazendo visita no Monte Real, e infelizmente são todas as estradas do Monte Real estão precárias, sem assistência nenhuma, e o bairro está sujo. Então pedi uma atenção muito grande ao Monte Real, tá? A Vila Coelho também, tive visita ontem por lá, e me deparei, nobre vereador Bochecha, com um esgoto estourado, um cheiro horrível. Então eu peço mais qualidade de vida para aquele povo lá, independente se não arrumar a documentação ainda, eles precisam de ter qualidade de vida. Então é o que eu peço à Vila Coelho. Um requerimento à Secretaria do Meio Ambiente que faça um projeto de arborização na rua Dario Vilela Bittencourt, da rua Aurora até a rua 4, sentido Álvaro de Abreu, para que o pessoal, né, fique com o bairro mais bonito, e ali merece uma arborização. Tanto a gente vê em Santo Antônio que ninguém planta árvore, só quer cortar. Nós estamos acabando com a arborização de Santo Antônio, então precisa fazer projeto de arborização. A Secretaria do Meio Ambiente, para que faça limpeza e capina da escola Frank Roosevelt, a nossa escola agrícola, pois está largado, tem muito mato e não está tendo assistência. Então peço aqui encarecidamente à Secretaria do Meio Ambiente a limpeza e capina da escola Franklin Roosevelt. A iluminação das ruas da Vila Ribeiro, para dar mais segurança à população. Como diz o nobre vereador Mineiro, a nossa cidade está parecendo realmente uma cidade fantasma. Já visto que eu já vi vários vereadores pedindo aqui a iluminação de praças e de várias ruas da nossa cidade. Então vamos fazer um projeto para que realmente, vereador Mineiro, eles iluminem a nossa cidade e tirem esse povo do escuro, a fim de evitar um transtorno maior para qualquer pessoa, porque sem iluminação não há segurança. Então pedimos mais segurança ao nosso povo. E está sobrando muito dinheiro lá. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, devido ao surto de tentativa de suicídio que vem ocorrendo no Brasil e no nosso estado, eu venho pedir a todos os platinenses, a imprensa, nossos rádios, para que aderem à força-tarefa que a Secretaria de Segurança Pública do Paraná está criando. E nós, como representando o povo platinense, como pai, devemos alertar a todos para que não deixemos nossos adolescentes caírem nesse jogo diabólico chamado de baleia azul. É de suma importância que todos os órgãos se movimentem, pois em Curitiba já foram confirmados 8 supostos casos de tentativa de suicídio. E a única arma que nós temos contra esse aplicativo diabólico é repassando a informação a todos os pais e adolescentes.
Senhor presidente, como vereador, me sentindo a obrigação de repassar essa importante informação, pois nós não podemos deixar que administradores de sites maliciosos e diabólicos venham acabar com a vida de nossas crianças e adolescentes. Por isso, mais uma vez, eu peço a toda a imprensa falada, escrita, às redes sociais e aos demais órgãos governamentais de nossa cidade, para que se movimentem, pois a informação é a nossa melhor arma. Vereador Flavinho, nobre vereador mineiro, gostaria de agradecer pelas palavras colocadas por esse vereador. Fiquei muito surpreso, senhores vereadores, pois eu não imaginava que chegava tanto a questão do nosso pronto-socorro. Eu não imaginava tanto processo para quem foi brigar pelo povo, para quem foi usar a palavra e eles não entenderam. Me colocaram como desacato, e na verdade quem foi desacatado foi eu. Então são muitas coisas, mas eu acredito na justiça, sim, vereador Mineiro. E primeiramente em Deus. E quero dizer que a saúde de Santo Antônio da Platina pede socorro, clama pela nossa voz. A educação pede socorro, clama pela nossa voz. A segurança pública, ela clama pela nossa voz. E quero deixar bem claro que ninguém vai calar a voz desse vereador. Aqui não cala. Fui eleito pelo povo, trabalhar pelo povo, e nós, vereadores, temos que trabalhar pelo povo. Então, aqui, na verdade, é a voz do povo. Nós vamos trabalhar pelo povo até o final do mandato, você pode ter certeza disso. Então, quero deixar bem claro, se alguém estiver achando que vai calar a voz do Genivaldo, estou eleito pelo povo e para o povo. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.
Obrigado, vereador Genivaldo. Dando continuidade à sessão, farei leitura a pedido do nobre amigo, colega Lúcio José Neia Pinheiro da Silva. É um comunicado referente ao movimento Abril Verde. Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. No dia 28 de abril, trabalhadores de todo o mundo celebraram o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho. Esta data foi instituída por iniciativa do Sindicato do Canadá, escolhida em razão do acidente que matou 78 trabalhadores em uma mina no estado de Virgínia, nos Estados Unidos, em 1969. Aqui no Brasil, em maio de 2005, foi aprovada a Lei número 11.211, criando o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. Com isso, iniciou-se há alguns anos um movimento de conscientização da necessidade de um ambiente de trabalho mais seguro. Existem movimentos internacionais como Maio Amarelo, Redução de Acidentes de Trânsito, Outubro Rosa, Prevenção do Câncer de Mama, Novembro Azul, Prevenção do Câncer de Próstata, simbolizados por laços nas cores amarela, rosa e azul, respectivamente. Já são conhecidos dos brasileiros e platinenses, no caso do Abril Verde, o laço é verde, cor que representa equilíbrio, estabilidade e fertilidade, associada com a saúde e a tranquilidade, que tem efeito calmante e alivia o estresse, representa crescimento e vitalidade e a nossa natureza. No que diz respeito à segurança e saúde do trabalhador, o movimento Abril Verde tem como objetivo fazer com que a cultura prevencionista no ambiente do trabalho seja propagada e assimilada pelo maior número possível de pessoas. Embora tenha sido o Brasil pioneiro na organização desse tipo de evento, o Abril Verde tem como objetivo também trazer à sociedade a questão da segurança e saúde do trabalhador brasileiro e platinense. A mobilização se faz necessária para tratar do tema das vítimas de acidentes e doenças do trabalho, com o objetivo de reduzir os acidentes do trabalho e os agravos à saúde do trabalhador, e mobilizar o envolvimento da sociedade civil organizada para prevenir e alertar sobre os problemas que ocorrem no mundo do trabalho em decorrência do mesmo. Essa iniciativa almeja trazer saúde e prevenção para dentro do local, onde passamos parte de nosso dia e da nossa vida. O Abril Verde será o mês da saúde e segurança no trabalho. Para o técnico de segurança do trabalho, Lúcio José Neia Pinheiro da Silva, daqui de Santo Antônio da Platina, o movimento Abril Verde deve sensibilizar e mobilizar toda a população platinense para que o trabalhador e trabalhadora tenham o seu meio ambiente de trabalho saudável e sem acidentes. O movimento Abril Verde deverá ocorrer todo mês de abril, com encontros, palestras, debates, seminários, mobilizações sociais, sinalizações com o símbolo que é um laço verde, e contará com assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, imprensa falada e escrita, professores, representantes de órgãos público e privado, e que todos devemos valorizar. Toda a programação deverá destacar para a realidade dos acidentes e doenças do trabalho de qualquer tipo de desempenho. Está feita a leitura. Passamos agora a palavra ao senhor Pedro Pravone Neto, presidente da OAB, da subseção de Santo Antônio da Platina, para fazer uso da tribuna livre.
Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da Rádio Difusora Platinense, ao professor G, presidente da casa, ao Vermelho, secretário, vereadora Miriam, vereador Breno, Genivaldo, Mineiro, Bochecha, Flavinho Maiorque e vereador Rudinei. Esse momento que venho aqui falar em nome da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo Antônio da Platina, é um momento de bastante satisfação, inclusive satisfação pessoal, em função da aprovação que essa Câmara fez ao titular como de utilidade pública a APAC que vai ser instalada em Santo Antônio da Platina. Foi um ato de coragem, foi um ato de lucidez, foi um ato que vossas excelências praticaram, que vai trazer a Santo Antônio da Platina modernidade no que tange à segurança pública e também modernidade no que tange ao tratamento dispensado àquele preso recuperável, aquele preso que não há necessidade de que ele fique internado numa cadeia pública e saia de lá com mais propriedades criminais do que entrou. E a sociedade platinense poderá observar que a APAC, que tem dentre suas funções dar profissionalismo a esse preso recuperável, de dar, além de condições sociais, também o caráter de religiosidade ao preso recuperável, ela também tem a condição de fazer a recuperação e reintegração do ser humano na sociedade. E isso não tem valor econômico que pague. E a sociedade vai entender também que, enquanto que um preso custa para o DPEM na faixa de 4 a 5 mil reais, dentro de uma APAC que é tratada pelo voluntariado da sociedade platinense, esse preso tem um custo próximo de mil reais. Então, é um custo de 25% do que custaria para o Estado e para a sociedade que esse preso recuperado vai ter de economia para a sociedade. Então, tudo isso vai ser entendido e os senhores serão aplaudidos, com certeza, no futuro. Então, a OAB, através da minha pessoa e pessoalmente também, eu vim nesse momento aqui trazer a parabenização à atitude que os senhores tomaram em conferir à APAC esse título, essa condição de entidade de utilidade pública. E isso não é pouco, e isso é, os senhores tiveram a coragem de atribuir à APAC, e com certeza no futuro a sociedade platinense vai agradecer aos senhores. Também vim trazer aqui uma notícia que eu pude observar no momento da aprovação do projeto, que o vereador Genivaldo fez uma colocação muito própria e importante, de que a sociedade também deva pensar não só no preso recuperável, com todas as atribuições que a APAC tem a sua propriedade de impor, de implantar, mas também pediu que a sociedade fizesse uma ação no sentido de dar atendimento às famílias das vítimas. E isso é muito propício, isso é muito próprio, foi muito bem lembrado pelo vereador Genivaldo. E, vereador, eu não tive, em função de feriado, em função de viagem, em função de bastante correria, eu não tive a condições de trazer hoje para esse plenário a portaria ou resolução conjunta entre o Ministério Público e a Procuradoria-Geral do Estado, que atribuíram aos conselhos comunitários a atribuição de atendimento às famílias das vítimas. Então existe já, através dessa portaria ou instrução normativa ou resolução conjunta do Ministério Público e da Procuradoria-Geral do Estado, no sentido de atribuir ao conselho comunitário a propriedade de também dar atendimento às vítimas e onde buscar os recursos. Então, entidades próprias e afins a essa comissão podem buscar nessa resolução a sua diretriz para esse atendimento às vítimas, que também é muito importante. É muito importante que a sociedade saiba da existência de um caminho a ser buscado. Com essas palavras, senhores vereadores, de agradecimento, de parabenização, eu quero deixar aqui o abraço da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Santo André da Platina, e o meu abraço particular, e o agradecimento pela coragem que os senhores tiveram de dar esse passo muito importante de conceder o título de utilidade pública à APAC. Muito obrigado, boa noite a todos.
Obrigado ao senhor Pedro Pavoni Neto. Dando continuidade à sessão, convidamos o senhor Cleiton Smentkowski, membro ativo do SRI, Sistema Regional de Inovação, para fazer uso da tribuna livre.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores, à vereadora Miriam. E eu estou aqui hoje representando o Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro em Santo Antônio da Platina. Eu vou fazer uma breve explanação do Sistema Regional de Inovação. O lançamento oficial foi feito em novembro do ano passado. Alguns dos vereadores aqui estiveram presentes no evento, onde esse regional foi apresentado ao secretário do Estado, secretário da Ciência e Tecnologia do Estado do Paraná, que coincidentemente é um platinense, né, o senhor João Carlos. E eu quero contar um pouquinho como que surgiu. É uma iniciativa do SEBRAE em trazer o desenvolvimento econômico sustentável para a nossa região através da tecnologia e inovação. Esse trabalho ele já foi realizado em outras regiões do nosso estado e também do nosso país. E o que, que ele consiste? Em unir o que a gente chama de ativos tecnológicos, né, que são as instituições de ensino, público e privado. No nosso caso aqui nós estamos composto pela UEMP, o Instituto Federal, a FANORP, a UNOPAR, de cinco municípios. Nós estamos trabalhando Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Andirá, Cambará e Bandeirantes. Então essas cinco cidades do nosso Norte Pioneiro, embora Bandeirantes não faça parte do Norte Pioneiro, mas pelo fato da UEMP estar em Jacarezinho e em Bandeirantes, e pela proximidade geográfica, foi composta essas cinco cidades. É do Norte Pioneiro porque visa o desenvolvimento do Norte Pioneiro. É um projeto piloto nessas cinco cidades, mas que pode servir de incentivo ou a experiência que nós vamos ter, abrir portas para outras cidades próximas à nossa, que também contém os ativos, para estar participando desse processo, desse projeto. Além das instituições de ensino, as associações comerciais estão envolvidas, o Sistema S, SEBRAE, SESC, SENAT, SESI e SENAI estão envolvidos, as prefeituras municipais estão envolvidas, iniciativa privada, associações Cassenorp, Emater, Fecomércio, CREA, IAP, os comitês gestores da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, enfim, são diversas lideranças que têm se reunido desde fevereiro de 2016, trabalhando nessa iniciativa, fazendo planejamento estratégico. O ano passado foi um trabalho de planejamento, fizemos alguns trabalhos piloto, que a gente vai estar falando daqui a pouco, que é uma trilha de startup, que é o projeto que vai ser lançado quinta-feira aqui em Santo Antônio da Platina. E esses recursos que nós temos, que foi feito um levantamento, nós estamos bem próximo à nossa questão geográfica, nós somos privilegiados, que nós estamos perto de grandes centros como São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, né, o Porto de Santos, Porto de Paranaguá, Curitiba, enfim, nós estamos numa região bem favorável geograficamente. E possuímos uma estrutura, né, os nossos municípios aqui, esses cinco municípios apenas, dados de 2016, contém 12.382 empresas e 5.138 microempreendedores individuais. Sendo que 30% desse total está em Santo Antônio da Platina. E quanto aos ativos tecnológicos, nós estamos com 64 laboratórios existentes na nossa região. Nós temos um corpo docente com 164 doutores, 229 mestres, 81 especialistas, 54 especializados e cerca de 6.500 alunos, né, acadêmicos que compõem a nossa massa crítica, né, futuros empreendedores e com capacidade de inovar na nossa região. E o que, que é o foco principal do SRI? É juntar esses elementos. Nós temos os ativos tecnológicos, nós temos pessoas capacitadas, nós temos os jovens que estão buscando conhecimento, nós temos empresas, temos a iniciativa privada, tem a necessidade dos municípios de desenvolvimento, né, sustentável. Esse sistema ele tem o foco de juntar toda essa massa e fazer isso funcionar, isso trazer ações que venham a ocasionar o desenvolvimento econômico da nossa região. Uma dessas ações é a trilha de startup. Nós fizemos um projeto piloto no ano passado. Esse projeto foi feito somente no Instituto Federal, em Jacarezinho. Foi um projeto de junho a setembro. Esse projeto ele consistiu em diversos workshops, onde especialistas do SEBRAE em inovação e tecnologia vieram trazer informações para o corpo docente e para os alunos interessados. E durante esse projeto, foram apresentados 29, pouco mais de 20 trabalhos dos alunos. Desses 20 trabalhos, teve 3 trabalhos que foram contemplados como as melhores propostas. E um desses trabalhos, para a gente ter noção dessa iniciativa, ele participou da Smart Agro na Exposição Agropecuária de Londrina. Então, lá foram apresentados somente trabalhos em potencial de desenvolvimento. E um dos trabalhos que foi desenvolvido nessa trilha de startup o ano passado foi para a Smart Agro. E a proposta do SRI é, já está acontecendo isso, né? É fazer a trilha não somente agora no IF, mas em todas as instituições, né? Em todos os municípios. Então a trilha já foi lançada em Jacarezinho, já foi lançada em Cambará, no Colégio Agrícola, já foi lançada em Bandeirantes, na UEMP, e quinta-feira nós estaremos lançando essa trilha aqui em Santo Antônio da Platina. E é importante que o corpo docente, né, das nossas escolas, colégio técnico, né, o curso técnico que nós temos aqui no Rio Branco, SESI, SENAI, FANORP, UNOPAR, incentive, né, participe, incentive os alunos a participarem, a buscar informação. Todos os treinamentos, todos os workshops que vão ter são gratuitos, é um trabalho de alto nível. Nós temos várias iniciativas que já aconteceram aqui em Santo Antônio, mas elas estão longe da nossa visão. A ideia é trazer isso para perto, fomentar esse desenvolvimento, para que possa os alunos, as suas ideias, transformar, não ficar só em ideia, mas transformar esses empreendimentos de uma forma real e possível. Então é um trabalho assim, é sério, né? É sério. A gente vê, eu fico triste, né? A gente colocou aí nas mídias sociais, o pessoal já começa, Santo Antônio nada acontece. Eu acredito que nossa cidade tem um grande potencial e nós temos que acreditar e unir. Esse trabalho é de voluntários. Mas envolve o poder público. Lógico, nós dependemos da Câmara ano passado aqui, quem pôde acompanhar, para aprovar um projeto de lei de incentivo ao desenvolvimento tecnológico e inovação. Nós precisamos da lei, nós estamos agora pleiteando uma mudança de lei no Estado para beneficiar a nossa região. Né? Uma lei que já beneficia a região de Pato Branco, dois vizinhos, Francisco Beltrão, e as empresas, em vez de vir para cá, vão para lá porque tem um benefício. Nós queremos trazer esse benefício para os nossos municípios aqui. E para isso a gente precisa se mobilizar, a gente precisa se unir. E esse evento é um marco para Santo Antônio. Nós não podemos ficar de fora. Nós temos aqui mentes brilhantes. Um dos projetos que foi contemplado o ano passado no Instituto Federal é de alunos que estudam lá, mas são de Santo Antônio da Platina. Né? Então, os nossos talentos estão aí e nós temos que valorizar. E esse é o projeto que o SRI apresenta e traz para que Santo Antônio da Platina possa participar, né, e não ficar atrás dos outros municípios, né, e desenvolver mesmo a tecnologia, através da tecnologia e inovação, a economia de Santo Antônio. É isso aí, eu gostaria de agradecer ao apoio, né, dessa casa já o ano passado nos nossos projetos, e sei que são parceiros também do SRI para, né, muitos aqui, ou alguns assinaram esse compromisso na apresentação. Nós sabemos que podemos contar com vocês e obrigado pela oportunidade. Vai ser quinta-feira, né, dia 27, aqui na Casa da Cultura, às 19h30. Ok? Muito obrigado.
Obrigado, senhor Cleiton. Quero que agradecer a presença dos nobres vereadores e da nobre vereadora pelo empenho com a nossa comunidade e ao público presente, já reforçando o convite para as próximas sessões e desejando uma boa noite a todos e todas, aos ouvintes da Rádio Difusora Platinense e ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus, encerramos a presente sessão.